Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.
Olá, estamos iniciando aqui pela Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Programa que destaca as ações de magistrados em prol da cidadania. Estamos aqui no Juízes em Ação recebendo hoje a doutora Milene Frois Rodrigues Dalbó, que é juíza da Vara de Execuções Criminais de Caxias do Sul. Nós vamos conversar com a doutora Milene sobre os projetos que estão sendo realizados por ela, no qual ela participa lá na comarca de Caxias do Sul. Doutora Milene, muito obrigada por participar aqui do Juízes em Ação e dispor do seu tempo para conversar conosco.
Obrigada, Eduardo. Foi uma honra receber esse convite, conversar contigo e com o pessoal da Rádio Web da Júris.
Bem, doutora Milene, o motivo principal do Juízes em Ação é repercutirmos as atividades, as ações que os magistrados têm realizado em prol da cidadania e da comunidade. E eu já começo lhe perguntando em quais projetos a senhora está envolvida aí na comarca de Caxias do Sul, exatamente aí na Vara de Execuções Criminais.
Bom, então, recentemente houve uma resolução do CNJ determinando que todas as verbas penais, né, alternativas, sejam gerenciadas pelo juízo da VEC. A partir de então, eu tive por incumbência esse gerenciamento de verbas que oscilam em Caxias do Sul na ordem de 50 mil, 100 mil reais mensais. E daí, a partir dali, começamos a fazer análise de alguns projetos que nos foi apresentado. Então, utilizando esses valores, já conseguimos fazer implementar alguns projetos muito interessantes, tanto no âmbito das penitenciárias, quanto também na segurança pública como um todo, e também em escolas, enfim, várias entidades. Na penitenciária industrial de Caxias do Sul, eu destaco um projeto Hip Hop, que nós conseguimos fazer em conjunto com o Conselho da Comunidade, um projeto muito rico, que recentemente teve a formatura de aproximadamente 30 penados nesse projeto. Foram feitas várias atividades nesse sentido, tanto de fazer a música, como também de fazer a grafitagem nas penitenciárias. Elas ficaram bem diferentes, assim, a gente percebe o quanto esse tipo de projeto social, cultural, faz com que o preso se sinta integrado, se sinta valorizado naquele contexto. Além disso, na penitenciária industrial também conseguimos fazer esse valor para pagamento de concertinas, certo, que são objetos utilizados em locais mais devassáveis da penitenciária, impedindo várias fugas que estavam acontecendo.
Seriam reformas dentro do...
De certa forma, uma reforma, né? Colocamos essas concertinas e o número de fugas foi reduzido a zero.
O que seriam concertinas? Porque também muitas pessoas que não são do judiciário escutam o nosso programa, então seria bom nós esclarecermos, né, exatamente o que a senhora usou agora, o termo concertinas.
Do que se trata? São basicamente aqueles arames farpados bem grossos, okay, que são colocados no telhado da penitenciária, que impedem, então, que aquela pessoa fuja dali, né? São arames farpados bem volumosos.
Assim. Ok. Eu gostaria de
voltar. A concertina basicamente consiste nisso.
Tá. Eu gostaria de esgotar um pouco do assunto daquela primeira parte que a senhora falou do hip-hop, uhum, nas oficinas. Quem participou, se tinha músicos, oficinas de músicas com músicos aqui de Porto Alegre, de Caxias, como é que se deu exatamente esses cursos?
Então, houve oficinas de grafitagem, oficinas de música propriamente ditas, vários DJs, não sei se é esse o nome correto, né, de Caxias do Sul, inclusive alguns ex-apenados participaram na condição de monitores, então retornando à casa prisional. Esse projeto foi feito tanto na penitenciária industrial e em menor escala na penitenciária regional também. Então, a gente chega na penitenciária, a gente vê a penitenciária toda grafitada, uns grafites bonitos, diferentes, olhando também para o público externo. Na penitenciária industrial, quem passa na BR-116 vê o prédio mais bonito, mais agradável de se ver com esse projeto que a gente fez.
E o que, que a senhora acha assim, do visual? Lhe chamou a atenção alguma temática específica dos grafites? A gente poderia fazer uma leitura assim, de alguma relação dos presos com a grafitagem? Assim? Que tipo de reflexo a senhora percebeu nos grafites?
Eles conseguem mostrar a problemática que eles vivem, né? O conflito social que eles vivem, um certo preconceito sofrido também. Eles conseguem exteriorizar, se comunicar, né? Comunicar a forma de ver a vida que eles têm. Foi um projeto bem rico. Mas além disso, tivemos vários outros projetos também, muito, muito interessantes também, postos em prática.
Ah, ok. Não, só para a gente fechar aqui, esse projeto veio por intermédio de quem?
Basicamente, os projetos feitos para as penitenciárias são provenientes do Conselho da Comunidade.
Certo.
O Conselho da Comunidade nos faz o pedido, nos apresenta o projeto, executa o projeto e depois nos presta contas dos valores gastos.
Tá certo.
Então temos conseguido fazer uma boa parceria. Colocamos também várias câmeras de segurança, tanto na penitenciária industrial quanto na regional e também no albergue. No albergue, o gasto que nós tivemos na colocação dessas câmeras foi na ordem de R$2.000, um valor bem inexpressivo, bem insignificante. Sim. Quase diante do montante que a gente administra. Mas o reflexo que deu foi muito bom no que diz respeito à questão das fugas. Diminuiu muito as fugas por causa, basicamente, de uma câmerazinha com uma resolução melhor.
Okay.
Na penitenciária regional também. As câmeras são câmeras bem mais potentes, bem mais com uma resolução muito melhor. Foi mais caro, portanto. Mas ainda assim, o efeito também que se deu foi muito bom no que diz respeito a conflitos entre presos, conflitos de preso com a gente. Essa nossa penitenciária regional é uma penitenciária que, num curto passado, ali tivemos problemas com tortura, problemas graves, né, de violação de direitos humanos. E essas câmeras vieram em muito boa hora, assim, né, no sentido de tornar mais visível, né, mais clara a situação de preso com preso e de preso com a gente também.
E do ponto de vista da segurança, Caxias sempre foi uma cidade com alto índice de violência, sempre.
Ela,
né, a senhora falou que isso já ajudou também nesse ponto de vista externo, assim, não?
Sim, também. Só fazendo um parênteses em relação a essa questão de segurança pública, nós também municiamos todas as viaturas da Brigada Militar com um GPS, mas não é um GPS estanque, é um GPS que salva os caminhos percorridos pela viatura, permitindo então que se saiba posteriormente qual o trajeto que cada uma das viaturas efetivamente trafegou.
Certo.
Isso também dá uma visibilidade melhor do que aconteceu numa determinada viatura, onde essa viatura efetivamente transitou. Eventualmente nós temos a alegação de que um determinado preso foi levado até um determinado local, sofrido algum tipo de coação. Esse tipo de alegação ou de situação mesmo, se vem acontecer, também se torna mais visível por causa desse mecanismo também que conseguimos implementar utilizando esses recursos, né?
Sim, porque você poderia dizer que, pô, o que o judiciário tem a ver com a polícia, de estar equipando a polícia? Não, mas isso aí tem uma influência direta no processo, né?
Direto, exatamente, porque não tem a ver, mas também tem, porque é uma alegação que nos vem sistematicamente, né?
Certo,
de o preso dizer que foi vítima de tortura. Então, primeiro, se foi efetivamente vítima de tortura, deixa de ser, né? E se não foi, o policial consegue demonstrar sua isenção, sua correção no conduzir uma determinada prisão. Mas o senhor me questionou antes a respeito do alto índice de violência, né, na cidade de Caxias do Sul. E Caxias do Sul é uma cidade com algumas características próprias. Semanalmente chega em Caxias do Sul uma ou duas famílias para aqui residir. Então, é uma cidade com alto índice de industrialização, com empregos relativamente valorizados, bem pagos, e, consequentemente, isso chama pessoas de várias localidades, inclusive até do exterior, né? Agora nós temos os senegaleses, haitianos, vindo e migrando para a cidade de Caxias do Sul, porque Caxias do Sul apresenta essas características. Muitas vezes, a cidade não está à altura da vinda desses migrantes e imigrantes no volume que eles efetivamente vêm. Nós precisamos de estrutura de saúde, estrutura de segurança pública, de justiça, enfim, todo o arsenal de necessidades que uma pessoa precisa ver suprida pelo poder público quando vem morar na cidade. E, às vezes, a cidade não está à altura para responder a essa exigência. Então, sim, Caxias apresenta realmente um alto índice de violência, que não sei se pode ser atribuído apenas a essa circunstância, mas efetivamente apresenta.
E a VEC aí tem enfrentado muitos processos, ou tem encaminhado muitos processos com esse povo imigrante?
Não. Os imigrantes não temos nenhuma vivência nesse sentido. Mas pessoas que não são residentes num primeiro momento em Caxias do Sul, que passam aqui morar, sim. Bom número de pessoas que vêm aqui para Caxias do Sul, claro, acabam se envolvendo em incidentes e em delitos, né?
Bom, no início da nossa entrevista, estamos conversando com a doutora Milene Frois Rodrigues Dalbó, da Vara de Execuções Criminais de Caxias do Sul. A senhora citou também alguns trabalhos em escolas, né, quais são essas atividades, doutora Milene?
Daí as escolas nos pedem alguns valores para a manutenção da biblioteca. Também temos a Suama, né, que é uma entidade que cuida de animais carentes. Então, a Suama fez as casinhas de cachorro, pagaram as rações dos animaizinhos também. Então, enfim, assim, a abrangência assim, dessas verbas destinadas são as mais amplas possíveis. Algumas entidades também de igrejas, né, com cunho social, então elas acabaram adquirindo lençóis, edredons para crianças que vivem, que usufruem daquelas entidades na condição de semi-internato, estudam o dia inteiro, ou algumas até pernoitam naquela entidade. Enfim, assim, o leque de entidades agraciadas com as verbas da VEC são bem, bem heterogêneos, assim, bastante universos assim, foram contemplados.
E me diga uma coisa, doutora Milene, nessas, hoje, durante a gravação, antes da gravação, a senhora esteve fazendo uma inspeção, né, no presídio regional.
Isso,
aí,
eu,
né?
Estava em inspeção na penitenciária regional. Ah. Fomos eu, o promotor e a minha assessora até lá para realizarmos a inspeção mensal.
A imagem do juiz perante os apenados, de alguma certa maneira, com esses projetos, a senhora acha que muda de que forma, assim, ou que os apenados encaram o juiz de uma outra maneira, não?
Sim, o juiz da VEC, ele tem alguma característica diferente dos demais juízes, né? Porque ele não está ali na condição de juiz aplicar a pena, mas aquele juiz que verifica se aquela pena está sendo bem executada. Então, ele funciona como um fiscal dos direitos do preso em maior intensidade. Então, o juiz da execução penal, ele é muito, quero crer, assim, muito bem visto pelo preso, né? Porque é a esse juiz que eles vão recorrer na hipótese de maus tratos, de tortura, enfim, da violação de qualquer direito deles. Então, a gente sempre é muito bem acolhido por eles. E claro que uma atuação assim, social mais efetiva nos legitima mais, né? Nós ficamos mais melhor quistos, né? Melhor valorizados pela massa carcerária também. Agora, muito recentemente, vamos a vara de execução criminal de Caxias do Sul foi contemplada com um projeto piloto em justiça restaurativa, um projeto muito inovador, muito pioneiro, revolucionário, dá para se dizer até, e também vamos ter mudanças, vamos ter novidades muito significativas nessa nossa seara, e com certeza vai refletir, repercutir na vida do preso dentro da penitenciária e também preparando ele para liberdade, né? Para quando ele se tornar um egresso, quando ele estiver nas ruas, que ele esteja em melhores condições de se reintegrar, né? De conseguir um emprego, de restabelecer os vínculos familiares. Estamos muito focados nessa discussão, né, também. Esse certeza o preso sabe disso e gosta, né, e valoriza.
Esse projeto piloto tem alguma área específica, a doutora Milene? Porque acho que Novo Hamburgo também tem uma ação que está iniciando, mas é mais focada na violência contra a mulher. Em Caxias do Sul tem alguma... Esse projeto vai ter alguma área específica, assim, não?
Na verdade, o colega Leoberto, que é o grande precursor da justiça restaurativa no Estado, ele tem todo o respaldo da Corregedoria e também respaldo do CNJ, do próprio Ministério da Justiça. Ele selecionou algumas comarcas, algumas varas, melhor dizendo, que poderiam vir a executar esses projetos piloto. Uma delas, a primeira, é a Vara de Execução Criminal de Caxias do Sul. A Vara de Novo Hamburgo da Violência Doméstica também é uma das que está contemplada. O nosso curso vai ser feito agora na semana seguinte. Novo Hamburgo parece que fica, o curso deles vai ser realizado daqui a 3 semanas aproximadamente. Além disso, a Vara de Execução Criminal de Porto Alegre, né, com o colega Brususka, também vai fazer um trabalho nesse sentido. Então, são aproximadamente 10 varas no Estado que vão ter essa honra, né, esse desafio de implementar a justiça restaurativa, de usar ferramentas restaurativas nas suas respectivas varas.
Ok, estamos conversando aqui no Juízes em Ação com a doutora Milene Frois Rodrigues Dalbó, que é juíza da Vara de Execuções Criminais de Caxias do Sul. Já partindo para o encerramento da nossa entrevista, eu sei que a senhora é bastante ocupada aí, doutora
pois
Milene.
Não.
Como é que a senhora vê, assim, do ponto de vista administrativo, essa parte, por exemplo, de administrar um projeto, de receber, administrar verba, esse lado da magistratura mais administrativa, assim, que vários juízes estão assumindo nas varas aí no interior?
Olha, é um desafio novo, né? Eu particularmente, não tenho formação para fazer esse gerenciamento dessas verbas, então é uma atividade nova realmente. Mas acho que estamos conseguindo desempenhar contento, até porque a gente vê os dois lados da situação, ou seja, temos o dinheiro, digamos assim, mas também sabemos onde esse valor pode ser útil. Então, tem sido uma experiência muito rica. Fico muito feliz. Até a gente brinca assim que a execução criminal sempre é tida como o patinho feio, né, dentre as várias jurisdições. Sim. E, de repente, a gente com esse dinheirinho no bolso aí passa a ser o cisne da história. Então, estamos felizes, assim, com esse desempenho, né, com essa chance de atuar nesse segmento também.
Ok, conversamos aqui no Juízes em Ação com a doutora Milene Frois Rodrigues Dalbó, que é juíza da Vara de Execuções Criminais de Caxias do Sul. Doutora Milene, muito obrigado por participar.
Obrigada,
aqui do
Eduardo.
Programa. A rádio está à sua disposição para divulgar todo e qualquer projeto aí da VEC.
Muito obrigada.
Nos acione, fique, a rádio está à sua disposição.
Muito obrigada mesmo, um abraço.
Outro, até logo. O Juízes em Ação fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail radioweb@ajures.org.br. Chefia de jornalismo da Ajures, Graziela Duarte.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.